Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e ao lado de Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco, essa fagulha antifascista e anticapitalista todas as terças, todas as sextas, às 17 horas, aqui na Rádio Cultura 930M, a mais livre de todas. Boa tarde, meu companheiro Diogo.
Salve, Magal.
Agora está melhor. Diogo, seguinte, programa de hoje que a gente fala, a gente está fazendo isso pela segunda vez, é um tentar colocar um apanhado de algumas coisas em que a gente, infelizmente, está se acostumando, Diogo.
Exatamente. E hoje a gente vai entrar
nessa... Fala aqui mais perto. Aqui.
Hoje a gente vai entrar nessa temática... Né, das coisas que a gente está se acostumando. E para fazer a introdução do programa aí, a gente vai ouvir uma crônica, né, da Marina Colasanti na voz do Antônio Abujamra. André, solta para nós aí.
Mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora. A tomar o café correndo, porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche, porque não dá para almoçar. A sair do trabalho, porque já é noite. A cochilar no ônibus, porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar e a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição. As salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro. A luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. As bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar, e se perde de si mesma.
E se perde de si mesma, e com essas palavras, belíssimas palavras, a gente dá início aí a esse mapa que a gente vai tentar montar, ou tentar falar um pouco a respeito da nossa opinião, da nossa produção, do que a gente vem fazendo, do que a gente vem falando, principalmente do que está acontecendo no país. Então, olha só, quando a gente começa com essa poesia, é para a gente destacar o principal aspecto que ela quer nos dizer, que é a desumanização. Quando você se acostuma a tudo isso, é que a gente está se acostumando com números, com mortes, com o que mais, Diogo? Com o que a gente está se acostumando na vida que a gente não pode se acostumar?
A gente está se acostumando com pessoas passando necessidade do lado da gente, e a gente acha comum essas pessoas agora estarem na rua em todos os semáforos pedindo dinheiro, crianças vendendo balinha de goma, não só crianças, mas também idosos, né? Muitos idosos na rua, gente com cartazes escrito fome, né? Então, e a gente mesmo se acostuma com o nosso próprio comportamento, achando que tudo isso é normal, né? Acho que nada está errado, está tudo, o Brasil está funcionando plenamente, cheio de gente pedindo dinheiro, passando necessidade. Mas tem muito mais coisa aí, Magal, que a gente se acostuma e que está gravíssimo também.
E eu acho que a gente se acostumou com uma frase, pessoal, que é a pior frase possível, cara, que é: as instituições estão funcionando. Quando eles falam da democracia, eles querem falar: não, tá tudo certo, as instituições estão funcionando. Que instituições, cara pálida? Quais instituições? A fome, a miséria, a desigualdade social, a riqueza, a colonização ou a neocolonização que os Estados Unidos vem empregando e fazendo conosco aqui, né, nesse país. Cada vez, cada dia a gente tem mais, a gente tem um borbotões de assuntos ou de exemplos para dar a respeito disso. Claro, o que a gente está vivendo hoje, dia 4 de maio, é que hoje deu início aí a CPI da Covid. Por que é importante ter uma CPI, pessoal? Primeiro, é importante porque quando esses momentos históricos, como tais quais a gente está passando agora, é necessário que a gente documente, que a gente coloque, que a gente caracterize, que a gente condene quem for para condenar, que seja punível aqueles que estão lá para serem subjugados ou julgados pela população, pelo voto e também pelos seus pares. No caso, é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, vejam, senhores, isso é mais do que necessário que se abra o máximo de identificações de decisões que foram tomadas, porque não, a gente não pode se acostumar com 400 e poucos e daqui a pouco vai ser 500 e daqui a pouco... Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está me ouvindo teve alguém próximo da família, se não alguém da família, que já sofreu com isso. E esses números vão chegando cada vez mais perto, essa desumanização vai chegando cada vez mais perto, Diogo. E tudo isso vai acarretando em nós uma sensação de impotência. É nessa sensação de impotência que eles trepam na gente, desculpa a expressão, mas é exatamente aí. É quando você não consegue puxar pelas rédeas ou não consegue ter um domínio, uma autonomia, criar as suas próprias regras. Quando você não consegue fazer isso, é exatamente nesse momento que eles chegam e que eles tomam conta. Como tomaram conta do Brasil? Diogão, falei demais, mas eu precisava soltar isso.
Bom, eu acho que pra gente dando uma direção mais precisa aí, como você disse, hoje a gente tem a abertura dos trabalhos da CPI e a gente vai, acho que, falar de dois tópicos nesse primeiro bloco, Magal, que são os dois pontos aí que nota-se no noticiário, né, que estão acontecendo aí, os pontos de maior destaque, que são as revelações do Mandetta, né, e a questão do Pazuello, que disse que não vai comparecer porque ele se encontrou aí com militares que estão infectados, né? Enfim, nota-se que ele era a pessoa que há uma semana atrás estava no shopping sem máscara, porque não tinha onde comprar máscara.
Acredite se quiser, senhores. Acredite se quiser. Eles ainda têm a pachorra de não precisar, como a gente vinha discutindo aqui antes de começar o programa, eles têm a pachorra de não precisar mais fazer nenhuma elaboração maior para uma mentira, para uma pataquada qualquer. Eles nem elaboram mais nada, assim, sabe? É um... Dane-se.
E a gente se acostuma, né, Magal?
E a gente se acostuma.
Então vamos lá, ó. Deixa eu contar a notícia aqui, então. Bora. Publicado agora há pouco, na tarde de hoje, aqui pela Mônica Bergamo, né? Diz ela que os dados, ela recebeu dados do informações do Renan Calheiros, né? O relator da comissão. Opa. Então vamos lá, o senador Renan Calheiros, foi publicado na Folha de São Paulo, né? O senador Renan Calheiros, do MDB Alagoas, elencou uma lista de revelações feitas pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que atingem o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que os fatos descritos são graves. Abre aspas. O depoimento mostrou que houve aconselhamento paralelo na Covid, adoção da cloroquina ao arrepio do Ministério da Saúde, participação de Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro e filho do presidente, em reuniões e alertas sobre os 180 mil mortes. Mandetta disse na CPI que afirmou a Bolsonaro que os óbitos poderiam chegar a esse número, disse Renan em mensagem enviada à coluna. Ele segue. Bolsonaro divergiu das orientações científicas no isolamento e na cloroquina. Foi um depoimento importante, na minha opinião, para clarear exatamente o que ocorreu naquele momento inicial da pandemia. Última frase. Também é relevante a informação de que Mandetta viu um decreto para mudar a bula e recomendar a cloroquina, afirma Renan Calheiros, que foi confirmado pelo próprio Renan, segundo manchetes de agora há pouco do Estado de São Paulo.
Ou seja, eles iam forjar a bula do remédio para dizer que a cloroquina também servia para Covid. Pessoal, quem está nos escutando, por favor, cloroquina não combate, não preserva a tua vida, não te protege da pandemia. Por favor, pensem nisso.
Nem cloroquina, nem ivermectina.
Nem nada disso. Né? Todo esse ambiente, essa confusão mental causada por esses detentores aí do poder, que espero que sejam passageiros e que seja mais breve possível a passagem deles por lá, fazem com que a gente nos depare com... Veja o tamanho da acusação. Além deles forjarem, eles estavam, pelo menos, a intenção de forjar a bula de um remédio para dizer que... E isso é exatamente o que, dias atrás, o professor Pedro Serrano, nesse programa, falou a respeito da tipificação, ou seja, a conduta daquele que manda estar atentando contra os direitos humanos nesse trecho principal dentro do Estatuto de Roma. Estatuto de Roma é aquilo que deu vazão ou deu fomentação ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Entendeu, pessoal? Então, quando você tem na tua conduta algo que eleve ou que coloque a tua posição para colocar gentes, povos em perigo ou em mortes, como é o caso disso, você tem que ser julgado por isso. Você precisa, claro, precisa ser julgado primeiro no seu país, mas você precisa ser julgado por isso. É exatamente isso. Quando você forja uma bula de remédio para tentar falar que lá existe uma salvação, ou que lá existe uma profilaxia, ou algum tipo de tratamento, da qual não é verídico, da qual não é verdadeiro, ele está atentando contra a vida das gentes, Diogo.
Eu queria fazer um comentário, chamar a atenção aqui para dentro do que eu li agora há pouco, sobre a questão dessa frase aqui, né? O depoimento mostrou que houve aconselhamento paralelo na Covid. Quando a gente fala em paralelo, quer dizer que não são profissionais da saúde, não são pesquisadores, não são cientistas que estavam lá na reunião aconselhando o governo.
Ou seja, alguém de fora, alguém que não se sabe quem...
Quem que tem um nome aqui, quem que é?
O Carlos Bolsonaro.
Carlos Bolsonaro, veja só você. Então, o presidente estava... contando com o aconselhamento do seu filho,
vereador
no Rio de Janeiro, que estava se metendo lá numa reunião, lá em Brasília, do Ministério da Saúde.
O que uma coisa tem a ver com a outra, né?
Pessoal, o que nós vamos esperar disso? E essa receita, que receita que é essa?
É. Não, exatamente.
Essa receita é estrombelete de pombo, Magal, o nome dessa receita.
Estrombelete de pombo.
Mas vai dar no que vai dar, deu no que deu, né?
É, exatamente, e a gente sabe que não só de pessoas despreparadas, tais quais a família Bolsonaro, né, está locupletado o governo. Um deles, o exemplo maior, era o ministro que, até esses dias atrás, que foi pego lá, como você disse, lá no shopping.
O terceiro ministro.
O terceiro ministro da saúde.
Quarto, né?
Foi o terceiro, né?
O quarto.
Esse Queiroga. Ah,
Queiroga, é verdade. Terceiro ministro, quem que botou ele lá? Por que que botaram ele lá, Magal? Me explica.
Porque ele é expertise em logística. Veja só, pessoal. Então o cara ficou mais de um ano lá, ele que...
É um militar da ativa.
Militar da ativa, isso é bom lembrar. Ele é colocado lá para fazer o processo logístico de como vai chegar as vacinas e como ia dar todo o processo da saúde pública do SUS para tratamento da pandemia no Brasil inteiro. Só fez besteira, não fez nada, não sabia de nada. A gente sabe que o interesse que ele estava lá não era esse, senhoras e senhores. E sim, porque, né, sua família, que é lá da região amazônica, trabalha com extrativismo mineral, estão assaltando o Brasil e estão fazendo isso com a cara mais lavada possível. Essa cara lavada que eles fazem não tem compromisso nenhum sequer com a mentira, uma vez que esse homem, dos quais estamos falando agora, ia depor amanhã na CPI, mas disse que não vai poder porque tomou contato com alguns infectados. Então, assim, zombam da nossa cara, da nossa vida, das vidas, do país, da economia, de tudo isso. E o pior de tudo, acabamos de passar por um 1º de maio, Dia do Trabalhador. Diogo, conta pra mim como é que foi o Dia do Trabalhador.
Antes de falar do Dia do Trabalhador, eu só queria falar isso, né? Que a gente se acostuma com esses discursos fáceis, né? De que os militares são a solução para tudo. Ninguém aqui tá falando que o militar não tem o seu lugar na sociedade.
Que é no quartel, né?
Exatamente. Não no Ministério da Saúde, né?
Exato. Né? Exatamente.
Botaram o cara lá, o que que ele fez? Pior do que não fazer nada. Né? Pior do que mandou, não conseguiu suprir a necessidade de oxigênio no ápice lá em janeiro, né? No início do ano, mandou dose errada, mandou lote errado de vacina, confundiu lá os estados, entendeu? Agora parece que teve uma última decisão dele aí que também paralisou a segunda etapa de vacinação da Coronavac. Pô, que é isso, né? A gente se acostumou e aí, ó, agora que veio a realidade não tem como contra-argumentar. O cara é um desastre total. Simples, sabe? Então essa coisa de a gente se acostumar, a gente vai perdendo a capacidade de se indignar, né? Como aí, respondendo a pergunta do Magal, como ao fato que, Magal, nunca tinha visto isso, achei que era coisa da história, achei que era coisa de filme de Hollywood. Nunca tinha visto gente vestida de Ku Klux Klan no Brasil.
Veja só, isso. E então, olha só para onde é que a gente está indo, né? Olha para onde é que a gente vai. A gente está chegando num ponto, tamanho da interferência cultural dos Estados Unidos, que eles estão colocando, inclusive, seres bárbaros, autoritários, reacionários, racistas, esses todos os adjetivos possíveis que podem se elencar a esse tipo de gente, está ficando normal. É contra isso tudo que você não pode se acostumar. Porque uma hora você não dá bola, né? Todo mundo conhece alguém que pensou que o Bolsonaro, ele só era um bobão, vamos controlar o Bolsonaro. Veja só, a partir de agora tem cada vez mais casos de gente vestida de Ku Klux Klan. Meus amigos, isso é muito sério.
Pedindo perdão para torturadores.
É uma pena. Mas fique por aí, porque a gente vai ter que sair rapidinho para o intervalo. Agora, fica por aí, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, agradecendo todo mundo aí. João Portuga, meu companheiro. Todo mundo que está aí no ar, está escutando a gente. Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.